HU Pode.
Pode?
Pode.
No podcast de hoje, vamos discutir sobre ingestão de corpo estranho na pediatria. Eu sou a Beatriz Alves.
Eu sou Gabriel Fernandes e nós somos residentes da pediatria USP. Bom, acho que todo mundo tem alguma história para contar sobre ingestão de corpo estranho no pronto-socorro, não é?
Com certeza. Tem algumas pessoas que têm até história pessoal.
Engraçado que quando é para engolir comprimido, as crianças não conseguem, né? Mas moeda, brinquedinho, bateria, enfim.
É. Sempre assim. Enfim, vamos começar a discussão com um caso clínico. Imagine que você está no pronto-socorro do HU e chega um menino de 5 anos acompanhado pela mãe. Ela fala que a criança estava brincando com algumas moedas e acabou ingerindo uma delas. A criança foi correndo para falar que tinha engolido a moeda. No desespero, a mãe tentou forçar um vômito na criança, mas nada da moeda sair. Depois de uns 20 minutos do evento, mais ou menos, eles chegam. A criança e a mãe super envergonhados, não sabem onde enfiar a cara.
A ingestão de corpo estranho é um problema bastante comum na faixa etária pediátrica, sendo que cerca de 75% dos casos ocorrem em crianças de até 4 anos. Geralmente, os objetos ingeridos nessa faixa etária são brinquedos, baterias, borrachas, e a moeda é o corpo estranho mais frequentemente ingerido, cerca de 70% das situações. Já nos adolescentes, por outro lado, a maior queixa é na ingestão de comidas que ficam presas no trato gastrointestinal.
Na maior parte dos casos, o corpo estranho passa pelo trato gastrointestinal espontaneamente, sem que seja necessário qualquer intervenção. Mas tem situações que podem ser mais complicadas, que pode haver impactação do objeto em algumas áreas que são naturalmente mais estreitas, né, do trato gastrointestinal, como na porção superior do esôfago, que é o principal local, e também na junção esôfago-gástrica, por exemplo.
Além da impactação, outra preocupação é a natureza do corpo estranho que é ingerido. Se ele é pontiagudo, pode ter risco de perfuração, ou no caso das baterias, há o risco de abrasão da mucosa.
Pois é, ímã também, né? Se a criança ingerir mais de um, pode ter até isquemia de alça intestinal.
Realmente são muitas variáveis que a gente tem que levar em conta ao atender um caso de ingestão de corpo estranho. Para ficar mais fácil, vamos tentar esquematizar como seria um fluxograma interessante para o manejo desses casos.
Isso aí. Antes de tudo, precisamos dividir os objetos ingeridos entre radioopacos e radiotransparentes, já que as nossas maiores aliadas nesses casos vão ser a radiografia de tórax, abdômen e pescoço.
Caso o objeto seja radiolucente ou radiotransparente, como a madeira, por exemplo, a radiografia vai ser de pouca ajuda. Nesses casos, a gente tem que ficar atento principalmente com a presença de sintomas que indiquem uma localização esofágica do objeto.
E esses sintomas são sialorreia, vômito, saliva com sangue, disfagia ou odinofagia, tosse, recusa alimentar, irritabilidade da criança. Na presença desses sintomas, há indicação de realização de endoscopia. Caso não haja suspeita de corpo estranho no esôfago, pela ausência de sintomas, temos que considerar o tamanho e se o objeto era pontiagudo ou não. Para corpos estranhos pequenos e rombos, apenas conduta expectante dos sintomas e observação das fezes. Se o objeto for grande ou pontiagudo, vale também a realização de endoscopia para uma possível retirada direta via endoscópica. Caso a endoscopia seja normal, também ficamos com a conduta expectante de observação dos sintomas e das fezes.
Por outro lado, na suspeita de ingestão de objetos radioopacos, a nossa conduta inicial vai ser justamente a realização da radiografia, para tentar topografar onde está o achado. Se nessa avaliação o objeto estiver no esôfago ou o paciente estiver sintomático, também é indicada a remoção endoscópica na urgência. Caso o objeto não esteja mais no esôfago, a gente vai se atentar também em duas outras características dele, o tamanho e a forma. São essas características que predizem para a gente o risco de um acidente. Objetos pequenos e rombos têm menos chance de causar perfuração ou complicações.
Para eles, então, a gente pode esperar com bastante calma, realizando uma radiografia semanal de controle para confirmar a presença e localização do objeto. Caso eles não passem pelo piloro, em 3 ou 4 semanas, podemos pensar em remoção. Caso o objeto seja grande, que é o que a gente considera maior de 2 centímetros de largura ou 5 centímetros de extensão, avaliaremos a localização. Se estiver antes do duodeno, a indicação é retirar via endoscópica. Já se o objeto estiver após o duodeno, fazer radiografias semanais e observar a progressão do objeto é uma abordagem adequada. Considerar remoção endoscópica se não houver progressão em uma semana. Os objetos de risco têm tempo mais curto de observação. Então, ímãs é de um dia e objetos pontiagudos, o tempo de observação é de 3 dias.
Então, voltando àquele nosso caso do paciente que ingeriu a moeda. A gente fez uma radiografia e a moeda se encontrava no estômago. A criança estava assintomática, a mãe então foi orientada a observar as fezes em casa e em 2 semanas a criança eliminou a moeda. A situação seria diferente se ele tivesse ingerido uma pilha botão ou uma bateria, pois esses objetos podem causar corrosão e necrose tecidual em poucas horas. A abordagem inicial é semelhante. Solicitaremos uma radiografia para avaliar a localização. Se estivesse no esôfago, a remoção devia ser imediata por via endoscópica se o paciente estiver estável hemodinamicamente. Caso instabilidade ou sangramento ativo, a abordagem também deve ser endoscópica, mas em centro cirúrgico, com cirurgião cardíaco, pois sinais de sangramento ou instabilidade podem significar que houve lesão aórtica.
Se a pilha ou a bateria estiver localizada em região gástrica ou pós-pilórica, devemos avaliar a idade da criança e também o tamanho da bateria. Para baterias grandes, que são maiores de 20 milímetros, e crianças pequenas, que a gente considera menores de 5 anos, a conduta é realizar uma remoção endoscópica dentro de 24 a 48 horas.
Já para as crianças maiores, um tratamento mais conservador pode ser feito. Se a bateria for grande, repete o raio-x em 48 horas. Se pequena, apenas em 10, 14 dias. A tendência é que nesses casos ocorra a excreção natural pelas fezes e sem muito risco ao paciente. Caso haja algum sintoma gastrointestinal ou a bateria não tiver passado no estômago nesse momento da radiografia, aí sim a remoção endoscópica é indicada.
Nossa, é bastante coisa, né? Como vemos, o manejo na emergência da ingestão de corpo estranho envolve múltiplas variáveis para definir a conduta. É interessante sempre ter um protocolo à mão no serviço para ajudar nessas situações e não se complicar na hora.
E lembrar sempre de orientar os pais e também as crianças na prevenção de novos acidentes.
É isso aí, então, gente. Esse foi o nosso podcast sobre ingestão de corpo estranho. E nos vemos nos próximos com outros temas de emergência da pediatria.
É isso aí. Tchau, tchau.